Em linha conosco, deputado federal, eleito pelo estado de São Paulo, deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Deputado Eduardo, muito bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Belo, satisfação falar com os amigos de Santa Catarina.
Perfeito. O Eduardo Bolsonaro já esteve aqui nesse estúdio da Soma duas vezes ao vivo aqui, falando conosco aqui, quando cumpriu o roteiro em Criciúma. Eduardo, no ambiente político de hoje, o seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, está inelegível. Pode reverter lá na frente, pode não reverter e tal, mas considerando o quadro de hoje, que o seu pai está inelegível, não poderá disputar a eleição de 2026. Neste caso, representando os Bolsonaro ou o ex-presidente Bolsonaro, a sua possível candidatura a presidente vem sendo citada. O senhor admite essa possibilidade? É possível que Bolsonaro, Eduardo, esteja na urna na eleição para presidente em 2026?
Começou bem, Adenor.
Direto ao ponto.
Olha, Adenor, eu fico muito feliz porque várias pessoas chegam para mim e falam isso, né, por meio até nas redes sociais. Eu entendo que isso é um elogio, porque me enxergam com a capacidade de assumir a presidência do país. No entanto, eu prefiro não comentar muito sobre esse assunto para não causar distúrbios desnecessários, porque se lá na frente só vai reverter, e eu creio em Deus que ele poderá revertê-la sim, tá? Essa inelegibilidade não vai ter adiantado de nada a gente ter discutido ou, por vezes, causado algumas rusgas, porque o que é comum, amigo, não só para o cargo de presidente, mas, por exemplo, em um estado, se uma pessoa começa a se cacifar para sair, por exemplo, senador, as outras pessoas ao redor que pretendem também alçar esse cargo começam a atacar umas pedras, entendeu? Criar alguns conflitos. Então, eu agradeço a pergunta, mas meu candidato a presidente é Jair Bolsonaro. E se por acaso, né, ele não tiver essa oportunidade, certamente será aquele que ele indicar. Né? Eu costumo até brincar, ele pode indicar o cachorrinho da esquina, que eu voto no cachorrinho da esquina. Eu acho que se não fizer nada, você vai estar muito melhor do que essa quadrilha que está hoje no poder.
Magis Topassoli.
Bom dia, deputado Eduardo. Prazer falar com o senhor. Santa Catarina continua sendo um reduto bolsonarista, continua sendo um lugar onde o ex-presidente se sente em casa, né? Continua mantendo seus apoios. Enfim, aqui é o lugar que ele vem e sabe o que vai encontrar. A gente tem aqui em Santa Catarina a situação do atual senador, o Jorge Seif, que inclusive hoje, né, tem um dia bastante importante na sua carreira, né, que é a votação dessa possibilidade de que ele seja cassado. Eu sei que sempre que a gente fala com lideranças do PL, a resposta é: não podemos falar disso antes mesmo de que aconteça. Mas nós também sabemos que os encaminhamentos estão sendo dados. Caso isso aconteça, o PL não será pego de calça curta. Tem os seus nomes, já tem as pessoas que poderão concorrer. Minha pergunta é: o presidente Jair Bolsonaro vai se envolver diretamente na eleição para senador de Santa Catarina e, por consequência, na eleição municipal?
Com certeza, Marga, com certeza. Eu até esclareço que é o seguinte: muitas pessoas falam, o presidente errou na estratégia porque não apoiou o candidato em 2020 e faltou-lhe base, uma base melhor de vereadores e prefeitos para a eleição de 2022. Eu não entendo dessa maneira, né? Porque é o seguinte: nós que estamos do lado de cá do balcão, enquanto o presidente Bolsonaro tinha mandato, é muito comum, olha só, em Santa Catarina, você vai se concordar comigo, em Criciúma, por exemplo, você tem pelo menos, aqui vem à minha cabeça, 3 ou 4 deputados que apoiam o presidente Bolsonaro.
Sim.
Se o presidente Bolsonaro escolher por apoiar um candidato bolsonarista e deixar de lado outros 2 ou 3 grupos de apoiadores, ele vai estar medalhando para si uma rejeição. Ele vai estar trabalhando para ter contra si uma rejeição. Então é um momento muito delicado. Só que esse cenário não se repete agora, mano. Agora ele não é mais presidente. E certamente, né, além de senador, ele também já tem anunciado que vai sim percorrer todo o Brasil, como já está fazendo. Mas no período eleitoral ele vai percorrer o Brasil junto com o PL para eleger os prefeitos nas três cidades que ele tem de chave. Porque são apenas 45 dias, né? Não dá para percorrer os cerca de 5.500 municípios do país inteiro. Mas isso aí vai ocorrer. Eu tenho esperança que o senador Jorge Seif, que tem feito um bom trabalho dentro do Congresso Nacional, não só dentro das CPIs que já tivemos, como a de 8 de janeiro, mas outras propostas legislativas, tem conhecimento técnico, né? Foi secretário da PESC do presidente Bolsonaro, muito elogiado, reconhecido. Quero crer que o nosso Tribunal Superior Eleitoral não vá, mais uma vez, interferir em parlamentares que já têm mandatos. Os TREs, o TSE, eles têm, justamente, eles recebem a prestação de contas e fazem a diplomação dos parlamentares eleitos para evitar que cheguemos a um momento como este, né, onde o tribunal, o poder judiciário, vai interferir no poder legislativo. Agora, finalizando, Maga, sim, é verdade, algumas pessoas falaram, inclusive, no caso do prefeito de Brusque, Caçado, que isso seria apenas, né, o preparativo para tentar chegar no senador Jorge Seixas. Mas, mais uma vez, eu quero crer que isso não ocorrerá, porque o Jorge Seixas, com a bênção de Bolsonaro em Santa Catarina, teria sido eleito de qualquer maneira, né? E não, eu não acredito que essa narrativa de querer dizer que houve uma espécie de abuso ou participação de empresário em sua campanha de maneira ilegal, que eu não vejo dessa maneira, que isso será suficiente para caçá-lo.
Podemos contar, então, que na eleição de outubro, na campanha, e lá em setembro ou agosto, o ex-presidente Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estarão em Criciúma?
Com certeza. Né? Eu falo por mim, eu asseguro com certeza, estarei aí alinhado, principalmente com a Júlia da Mata, que é minha amiga, todos sabem, né, deputada federal, tem sido muito combativa dentro da Câmara também. Tenho a amizade da Carol Detone, presidente da CCJ. Deus queira fará um excelente trabalho esse ano, e também outros parlamentares, né? A Gilvânia, o Daniel Freitas, entre outros aí de Santa Catarina, o próprio Zé Trovão, que em passado aí, recente acabou metendo os pés pelas mãos num áudio vazado, mas todos eles têm votado, né, contra esse desgoverno Lula, que aumenta tributo, que quer sexualizar as nossas crianças, que tem atrasado a vacina da dengue. Eu penso, né? Imagina se fosse Bolsonaro falando que não aceitaria a vacina da dengue que está vinda do Japão porque quer fazer uma vacina nacional. Meu Deus do céu, né? Seria de genocida para baixo. Mas todos os parlamentares aí do PL de Santa Catarina têm prestado um excelente trabalho.
Perfeito. Está sendo tratada aqui hoje, é a informação do dia. O deputado federal Ricardo Guidi, hoje, que foi eleito pelo PSD, deve hoje anunciar sua migração para o PL, no entendimento com o governador Jorginho Mello. Ele hoje é secretário de Estado do governo Jorginho Mello, deve anunciar filiação, migração para o PL para ser candidato a prefeito. Ele terá o apoio do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, ele terá apoio dos Bolsonaro aqui na eleição de Criciúma?
Olha, eu confio muito no trabalho do governador Jorge Mello. Na minha opinião, é o melhor governador do Brasil, né? O Tarcísio acompanha ele de perto, mas o Jorginho realmente se destaca, não somente pela questão da gestão. Eu acompanho ele nas redes sociais, a todo momento está cuidando das rodovias, está inaugurando obras, está correndo atrás para ajudar a população. E ele também é há muito tempo do PL, percorre o estado inteiro, não é o primeiro mandato dele, de um cargo eletivo. Então, eu confio muito no Jorge Mello. O que ele falar, acho muito difícil que a gente vá contrariá-lo. Eu sei que a missão do Guidi vindo para o PL é muito complicada, porque o atual prefeito de Criciúma tem uma popularidade muito alta, mas se o Jorge entende que é estratégico, acha que vale a pena lançar essa candidatura e tem chance de ganhar, em princípio, eu estou com o Jorge.
Maga?
Deputado, eu vou voltar lá para o começo da nossa conversa, quando o senhor disse que, se Deus quiser, e ele há de querer, nas suas palavras, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltará a estar elegível na próxima eleição nacional, na próxima eleição para presidente. O que que faz o senhor crer nisso de modo efetivo? Quais são as razões palpáveis, tangíveis para isso?
Bem, a principal delas é porque foi cometida uma injustiça, né? O presidente foi tornado inelegível em tempo recorde por uma reunião com embaixadores. Isso não se sustenta em pé. Você não viu nenhum jurista de respeito defender esse posicionamento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o TSE, os sete juízes que ocupam o Tribunal Superior Eleitoral, são cadeiras rotativas. Então, aquela composição que contou com Alexandre de Moraes, com a ministra Carmen Lúcia, em 2022, que inclusive abriram exceção, né? Olha, esse não é muito constitucional, mas vamos permitir essa espécie de censura só até a eleição, que está aí até hoje, para todo mundo ver. Essa composição, ela será trocada. Os sete juízes que integrarão o TSE em 2026, os três que vêm do STF, pelo menos, né, serão Dias Toffoli, André Mendonça e o Cássio Nunes, que será o presidente do tribunal. E como o tribunal tem muito poder, ele pode tomar medidas para ter mais transparência na eleição. Por que não? Isso, inclusive, é um aperfeiçoamento do sistema. Eu acho lamentável que tenha sido não somente criticado, mas houve uma interferência do Judiciário e do Legislativo por parte do então presidente Luiz Roberto Barroso por ocasião da votação da PEC do voto impresso, onde ele foi dentro do Congresso Nacional falar com 11 presidentes de partido para convencê-los a votar contra a matéria, e até hoje não se sabe o que ele tratou nessa reunião, lembrando que são os ministros do STF que julgam os parlamentares, né? Então sempre fica com a pulga atrás da orelha, mas eu quero crer que vai ser uma composição muito mais equilibrada, né? O Toffoli, ele foi indicado pela esquerda, pelo PT, mas ele é um ministro que não ficava causando conflitos ou fazendo pormenores contra o governo Bolsonaro. Então é um ministro muito mais equilibrado do que outros. E além do que, André Mendonça e o Cássio Nunes têm também mostrado esse equilíbrio. Então isso daí é que, em aspectos técnicos, me faz crer que em 2026 nós teremos uma eleição muito mais tranquila. Porque eu não posso ser impedido...
Opa! Perdemos o contato com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos restabelecer o contato. Enquanto a produção restabelece o contato com o Eduardo Bolsonaro, eu anuncio que daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos ter entrevista aqui com o presidente estadual do PT, presidente nacional do SEBRAE, o Décio Lima, em seguida. E aí, em seguida, eu e a Maga vamos também falar aqui sobre tudo isso que tem da política, especialmente sobre a situação do Guide.
E essa informação que o Eduardo traz para a gente, restabelecemos.
Está conosco. Deputado, o senhor estava falando sobre a sua projeção de que o TSE, o senhor acredita que o TSE vai restabelecer os direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro. Fique à vontade.
Isso, por conta da nova composição que o TSE terá em 2026, onde dos 7 ministros, os 3 que vêm do STF serão Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli, e essa composição mais equilibrada, eu acho que trará mais tranquilidade para a eleição. Eu comentava que, inclusive, eu fui censurado e não pude relacionar, por exemplo, Lula ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. E agora, né, na verdade, no passado, o Brasil foi o único país aqui da América do Sul que não assinou uma moção para que se iniciasse uma investigação contra a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua, que tem prendido e expulsado, inclusive, religiosos, freiras e bispos do seu país.
Maga?
Deputado, quando a gente fala de bolsonarismo em Santa Catarina, a gente fala de uma fatia muito específica de eleitores que se mantém, né? Nas duas últimas eleições, especialmente na eleição de 18 e agora de 22, ela esteve muito presente, contrariando até uma previsão de que não iria se repetir a onda Bolsonaro. Falo do país todo, mas especialmente aqui de Santa Catarina. Então, um apoio de Jair Bolsonaro, um apoio da nacional, pode mudar uma eleição, né? E aí eu estou falando da nossa cidade e de tantas outras onde o PL vai ter candidato. Qual vai ser o critério que o ex-presidente vai adotar para visitar essas cidades, para declarar apoio a essas cidades? Todas as cidades em que o PL vai ter candidato, as maiores cidades, enfim, tem algum critério para isso?
Olha, certamente vai passar por todos esses critérios, né? Onde houver a interseção em importância da cidade, número de habitantes, um candidato próximo ao presidente também, que ele conheça e fique à vontade de ir lá falar para a população sobre esse candidato. E também a orientação do PL, essas cidades aí, elas vão contar certamente com a passagem do presidente por elas. É que é muito difícil você falar, e o presidente, eu creio, ele ainda não programou por quais cidades passará. Claro. Durante os 45 dias da eleição, mas olha, Santa Catarina, onde a mão dele pesar, ele estará lá. E você falou bem, Maga, tem alguns locais, principalmente nas cidades onde tem menos de 200 mil eleitores, que são as localidades onde não existe segundo turno, essas cidades onde Bolsonaro coloca a mão num candidato, ele já pode largar de 20, 30%, em Santa Catarina talvez até mais, e isso seja decisivo para uma eleição. Então, é sentar, mapear, ver isso daí, que é um trabalho que o presidente vai fazer certamente junto com o PL. Eu lamento que uma decisão do Alexandre de Moraes, essa sim, uma decisão antidemocrática, não permita que o presidente Bolsonaro converse com o presidente do seu partido, Valdemar da Costa Neto, no ano eleitoral. Até parece, quero crer que não é, né? Mas até parece que ele quer interferir nessas eleições, que todos sabemos que será base para a eleição de 2026. E eu não falo nem de presidente, estou falando de eleição também para senadores. Em 2026 serão renovados 2/3 do Senado. Olha a importância que isso tem naquela questão dos freios e contrapesos constitucionais, que em bom português significa o seguinte: os senadores é que fazem impeachment de ministro do STF. Enfim, quero crer que isso seja apenas algo aparente. Mas, retornando à sua pergunta, o presidente vai percorrer todo o país e certamente ele vai ouvir muito os parlamentares, né, Júlia Zanata, Carol Bertone, Daniel Freitas e outros, para saber ali, junto com o PL, onde é que ele vai passar. E o governador Jorge Melo também, com certeza.
Já que o senhor citou a deputada Júlia Zanata, ela é um desses nomes do PL para uma eventual nova eleição para o Senado?
Olha, a Júlia tem feito um excelente trabalho. É que numa eleição do Senado, são vários aspectos a se contar, né? Tem que se contar a experiência, né? Tem uma fila para se chegar ao Senado, mas certamente a Júlia Zanatta está no radar. Até agora eu dou nota 10 para ela enquanto parlamentar, tá? Até porque passou por algumas saias justas. Ela, por exemplo, naquele caso com o deputado Márcio Gerri, que chegou de maneira, pelo menos, né, muito mal educada numa comissão perto da deputada Júlia Zanatta, ela sustentou as versões e as câmeras mostraram que ela estava certa, mesmo com a bancada feminista do Congresso Nacional se colocando, né, contra ou neutra nesse caso. Certamente, né, se a Júlia Zanatta tivesse ali voltado atrás, ela teria sido massacrada. Mas ela sustentou, mostrou coragem, mostrou fibra, e isso daí me fazem ter bons olhos, prevendo aqui um futuro promissor para ela na política.
Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, sempre um prazer ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pela atenção aqui, a Som Maior, Criciúma, Sul de Santa Catarina. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.